Bom, então, bom dia, internautas, Facebook, YouTube, se estiver funcionando. como que estão? De frio? De quarentenas? Ou indo para o trabalho de máscara? Né? Ficando talvez bem preocupados? Eu agradeço a preocupação de vários, né? Mas realmente eu estou super bem. Eu estou tendo muitas dificuldades com as alergias, tá? As alergias, rinite alérgico, que está me provocando um tosse seco, que me torra a paciência, né? Mas não tem nada a ver com coronavírus, tá? Eu estou sendo covarde, né? Não estou saindo. Eu tenho máscaras para eventualmente, quando não tenho escapatório, tenho que sair, né? Ah, Taikan-san, Kampo-san, Ansho-san, Daiho-san, Enoch, deixa eu ver. Bom, agora já rolou para cima, não estou vendo mais quem que deu um alô aqui no Facebook, né? Bom, então já está começando o frio, ainda nem é oficialmente outono ainda, mas ou tá, sei lá, né? Fevereiro, março, outono, sim, é outono. Mas ainda não é oficialmente frio, inverno, mas que tá fazendo um friozinho, tá, né? Eu tô ficando de olho em relação à temperatura que vai fazer previsto para a noite, por causa da cachorra, né? A Karina, porque, né, ela tem pelo bem curto, ela não tem um pingo de gordura, né? Porque ela corre, 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 corre. Né? Ela come bem, mas, né? Ela não para quieta. Apesar do fato de que quando avisei que eu estava querendo um cachorro, eu pedi um cachorro quieto e tranquila que gostasse das pessoas. Bom, vamos dizer, acertamos um em três, né? Que ela é extremamente carinhosa, né? Ela realmente, ela gosta das pessoas. Só quer brincar, mas de calma e quieta, tranquilo, ela não tem nada. Nada, 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 nadinha. Falaram que depois de passar um ano, que ela iria se acalmar. Não, não. Talvez o meu jeito de criar os cachorros, né? Que, porque todos os cachorros que eu tive eram bem brincalhões, bem brincalhonas, né? Eu sempre dei preferência para cachorra fêmea, né? E eram todas bem, bem brincalhonas. Mas, ok, então vamos para o nosso Dharma Chat de hoje, tá? Eu queria falar um pouco sobre a maneira em que a vida nos puxa o tapete, tá? Nós já temos no budismo, né, os quatro nobres verdades, mas também nós temos um chamado três selos. E Daihon-san, me corrija se eu estiver me atrapalhando, né? Mas o primeiro fala da transitoriedade da vida. O segundo fala da não existência de um eu separado e permanente. Então, que o nosso senso de identidade está em constante fluxo. Né? E, então, a gente fala em termos de fluxo de consciência. Inclusive, depois da morte, a gente considera que é um fluxo de consciência que dá continuidade depois. A gente não fala em termos de alma, tá? Que quando se fala em alma, isso dá a impressão de uma coisa mais palpável e um pouco mais permanente, né, fixo. Enquanto que o fluxo de consciência, aí surge a pergunta, em termos de pensamentos, em termos de consciência, o que, que você tem em comum com aquela criancinha de 3 anos que algum dia você foi? Você tem os mesmos interesses? Não. Você foca sua atenção nas mesmas coisas? Não. Então, não tem muita coisa em comum, não. O que mais conecta são documentos, né? Papéis, né? E memórias, né? E pior, memórias nem sempre são tão confiáveis assim, né? É muito fácil a pessoa distorcer as memórias, né? Ou, dependendo de traumas, coisas assim, é possível a pessoa até alucinar uma experiência e ter uma memória totalmente falsa de uma situação, né? Então, quer dizer, memória, né? Também puxa tapete na gente às vezes, né? Ou às vezes, quando a pessoa passou por muitos traumas, até que, né? Entra um mecanismo de defesa de amnésia, né? De não me lembro. Né? Isso não funciona 100% porque o corpo se lembra, né? O inconsciente se lembra, né? Só a mente consciente que se recusa a acessar aquelas memórias, né? Então, primeiro, o primeiro dos 3 selos, né, é a transitoriedade, né, tudo em constante fluxo. Segundo, essa não existência de um eu fixo e permanente, né, como essa figurinha que, né, vai de um ouvido para o outro, né. Então, novamente, esse fluxo de consciente que também está em constante transformação. E o terceiro selo deu branco. É o dukkha, que a vida é insatisfatoriedade, tá? Então, que nunca estamos totalmente satisfeitos, dificilmente. Prefiro dizer dificilmente, né? Porque nós podemos ter momentos de plenitude, de satisfação. Mas daí um pouco, bate fome, bate uma sede, preciso ir no banheiro, quero isso, quero aquilo, né? Daí começa a roda infindável de desejos, tá? Tem os desejos saudáveis e tem os desejos que nos causam sofrimento. Então, quando nós falamos que libertação é através de nos libertarmos dos desejos, não estamos dizendo libertarmos dos desejos saudáveis. A gente precisa querer comer, a gente precisa querer dormir, né? Na medida certa, na medida apropriada. Mas precisamos ter certos desejos, né? Para ter uma vida plena e saudável. Aí, por exemplo, essa semana aconteceu uma coisa que me lembrou mais ainda, assim como a vida puxa tapete, tá? Já todos nós, o mundo inteiro, todos nós levamos uma baita, pá, puxada de tapete, né? As nossas vidas estão viradas de cabeça para baixo. Para uns mais, para outros menos. Mas, realmente, né? De repente, está um vírus altamente contagioso e perigoso, que pode levar à morte. E quando não leva à morte, ele pode deixar sequelas gravíssimas nos pulmões ou em outras partes do corpo, né? E pegou todo mundo, né? O mundo inteiro, né? Puxou o tapete, né? E tá aquele, né? Como que nos adaptamos para isto, né? Como que nos adaptamos em termos para manter a economia funcionando? Aí aquela questão de mantenha as quarentenas ou manda todo mundo voltar ao trabalho. Aí o trabalhador fica naquela de eu corro o risco de perder o emprego, ficando em casa para não pegar o vírus, ou eu vou para o trabalho para garantir renda, mas corro o risco de ficar doente e talvez morrer por causa do coronavírus, e aí a família perde a renda. Então, né? Uma situação bem complicada. E sem solução fácil, tá? Então, quer dizer, a vida puxou o tapete feio para todos nós. Ao mesmo tempo, por exemplo, tenho uma pessoa querida minha, né? Que o filho, de repente, pumba, descolou a retina dos dois olhos. Ela não levou batida de cabeça, não se sabe o que que houve, o que que aconteceu, por que isso, né? E, de repente, ele está encarando o risco de ficar totalmente cego. De qualquer forma, parece que ele já teve uma das cirurgias, parece que deu resultado positivo, então já se minimizou bastante o risco da cegueira, pelo menos num dos olhos, né? Mas é uma coisa que mesmo conseguindo segurar a situação, né, ele vai ter, sei lá, mais 3-4 cirurgias no decorrer dos próximos meses ou anos. E de qualquer forma, mesmo que salvaram a vista, pelo menos de um dos olhos, a visão ficou prejudicada, né? Então, a questão agora é de saber até que ponto ficou prejudicado. Porque, né, vamos dizer, mesmo que ele está escapando da cegueira, ao meu ver, ainda tem o risco de um prejuízo, vamos dizer, grande, e ficar com um semi-cegueira. Por exemplo, eu, no meu olho esquerdo, né, eu sou legalmente cego, porque eu só tenho a visão periferal, eu não tenho o foco, tá? Então, quer dizer, eu não consigo ler com o olho esquerdo, eu não consigo focar. Eu tento olhar para mesmo aquela grande letra E, né? Vou fazer o contrário, né? Que aparece lá quando vai no oftalmologista. Eu vejo parte daquele E, né? Eu mudo a posição do olho, eu vejo outra parte, né? Então, quer dizer, para me movimentar até que daria, né? Mas para ler, não, esquece. Então, isso é parcialmente, né? Então, fica essa preocupação, né? É um rapaz em idade de faculdade, se eu não me engano, né? Então, de repente, puf, a vida dele duplamente virado de cabeça para baixo, né? Porque tudo isso no meio de coronavírus, né? E aí que tá. Como que nós possamos nos vacinar para lidar com esse total instabilidade da vida? Porque por mais estável que a gente possa se sentir, né, num determinado momento, tá com um bom emprego, ou tá com um bom aposentadoria, né, a vida ainda pode puxar o tapete. Tá? Então, como que podemos ter estabilidade interna para que, mesmo que a vida nos puxe o tapete, nós não perdemos a nossa base? Eu gosto de falar no Zen da gente se sentir seguro, sem base nenhuma. Tá? Porque um dos nossos desejos que nos causa maior sofrimento é justamente o desejo da segurança. Nós queremos ter certeza. Nós queremos ter certeza de tudo e qualquer assunto. Tá? Mas isso não existe, essa certeza. Tá? Mas sim, nós podemos ter uma estabilidade interna. Isso aí, voltando para dentro, deixa eu dar uma olhada aqui, tem uns comentários. Ok. Uma das mensagens diz que a pessoa está se recuperando bem e que seguimos em oração, tá? O nome dele está aqui no altar junto com o Canon, né? Ok. Ok, muito obrigado pelos comentários, né? Continua. Ok. Sim. Ah, sim. Né? Isso, né? Pessoa aposentada, né? Reclamando da situação atual. Bom, até o momento, quem está aposentado está com uma certa segurança, né? Aquele din-din está garantido. Quantos estão ficando desempregados nesse momento? É? Então, além da preocupação com a doença, estão preocupados com emprego. E muitas empresas fecharam. Tá? Então, quer dizer, nós estamos além da questão de saúde. E até o medo de sair, eu confesso. Eu vou até o portão para buscar uma teleentrega. Só nisso eu sinto um certo medo. Eu estou me debatendo se eu boto máscara só para ir até o portão para pegar a teleentrega, né? O rapaz lá está com máscara, né? Aí eu fico, pô, né? Será que... Ah, não, acho que fica meio exagerado eu botar máscara só para sair e pegar a teleentrega ou para checar o correio, né? Mas, realmente, estamos numa situação que está deixando quase todos nós paranoicos. E vamos ter que assumir esse fato e cuidar desse fato, desse lado que fique com medo, tá? Que é o medo natural, instintivo, porque biologicamente, né, todo ser vivo instintivamente quer continuar vivo, né? Por mais que a gente acredita que está entregue, né, eu já passei experiências de pessoa tentar me matar, me asfixiar, e realmente eu perdi a consciência. Então, de certa forma, eu já tive a experiência de morrer, né? De quase morrer. Então tem um lado que não tenho medo. Mas o corpo, eu garanto, o corpo tem, né? O corpo faz de tudo para se defender, para se garantir. Né? Isso é instinto, instintivo, inevitável e natural. Mas a questão é de não deixar isso tomar conta. Né? Não deixe isso dominar. Então, como que a gente faz? Zazen. Zazen. E viver em estado de zen durante o resto do tempo, o dia. Então, e quando eu falo viver em estado de zen durante o dia, não estou dizendo, ai, ai, eu estou zen, ai, eu estou tão bem. Não, não, zen é bem pé no chão, tá? Então, mesmo que quando a gente senta em zazen, a gente pode entrar em estados transcendentais, né, chamados jhanas, os estados de meditação profunda, nós também estamos dizendo do estado zen, de plena atenção, né, de estar no aqui e agora, centrado, né? Os orientais falam, por exemplo, do hara, né? Do centro, é o centro gravitacional do nosso corpo, realmente. No abdômen, uns 4 dedos, 2 dedos, esqueci o número, mas acho que 4 dedos abaixo do umbigo, tá? Então, né? De sentir, sim, a nossa energia firme lá. A maioria das pessoas tende a ficar com toda a sua energia aqui na cabeça. Né? Quando muito, desce um pouquinho, tá muito aqui, né? Então, busto para cima, tá? Aí você vê a pessoa, né? me deu tontura. Nesse respiração acelerado, superficial, que sim, dá tontura, porque nem, né, pode dar hiperventilação, está muito relacionado às crises de pânico, porque é o estado de ansiedade, né? É a nossa respiração, vamos dizer, emergencial, tá? Enquanto que, quanto mais para baixo nós levamos a nossa respiração, por exemplo, quem toca instrumento de sopro, ele desenvolve muito. Desculpe. Às vezes, pelo rinite, acaba dando um engasgo aqui, né? E aí que provoca tosse. Mas, voltando à coisa. Para quem toca um instrumento de sopro ou canta, ele vai desenvolver uma respiração diafragmática. Então, né, você vai ver o estômago, né, abrindo, né, quando ele respira, né? E tem uma respiração mais profunda ainda, que nós chamamos de abdominal, né? Então, nisso, é como se o tórax inteiro se expande, tá? E como se fosse de baixo para cima, tá? Quando você tiver chance de observar um bebê, né, deitado de costas, né, um bebê bem cuidado, você vai ver, bof, né, abrindo, né, expandindo, contraindo, expandindo, contraindo. E a coisa é que, se a respiração está aqui em cima, é impossível estar calmo. Tá? Porque isso passa mensagem para o cérebro de que está havendo algum problema. Tá? E quando a respiração está profundo, abdominal, é impossível continuar ansioso. Porque essa respiração está falando para o cérebro, está tudo bem, está tudo tranquilo. Tá? Então, junto com seu zazen, observe como está a sua respiração. Junto com, né, dependendo da sua prática, né, se você está contando respirações ou não, nós usamos atenção na respiração como o foco da atenção, para criar condições de talvez acontecer um mergulho meditativo, mas nem com um pedaço do cérebro, observe como está a sua respiração. Né? E se você está permitindo o seu abdômen abrir e voltar, abrir e voltar. Esse é um dos motivos pelos quais não é legal sentar zazen, vestido de calça jeans, ou usando um cinto apertado, uma roupa apertada. Mas, geralmente, deixe solto. Né? Deixe solto. Então, por favor, mesmo as mulheres, esqueça aquele negócio da cintura fininha, né? E usando no momento, não está vindo o nome da peça, mas antigamente se usava uma peça com um elástico forte para trazer, nem fazer a cintura parecer fininha, mas é possível respirar daquele jeito, tá? Mas quanto mais nos treinamos e desenvolvemos o hábito de respirar, de manter a respiração no abdômen, quanto mais possibilidade nós vamos ter de enfrentar situações difíceis sem perder o equilíbrio. Tá? É fato, sim, que se né? Eu tenho um gato aqui. É gordo, gordo, gordo. Como ele engordou aqui em Passo Fundo. Mas, se eu fosse chegar e de repente ver ele no chão, tendo um xilique, né, tendo alguma coisa, é óbvio que o meu coração vai... Né? Porque eu vou estar na adrenalina para estar resolvendo esse problema, tá? Mas, novamente, não perder o centramento, o eixo, tá? A vida vai nos puxar tapete. Estamos todos no meio de uma baita puxada de tapete. Uns mais, outros menos. Mas não tem ninguém no mundo que está escapando desse puxado de tapete, tá? Então, cuidem-se bem, pratiquem, voltem para a meditação, voltem para o seu eixo, voltem para a respiração. Mesmo quando você está no trânsito, está no trabalho, uma respiração consciente, uma só respiração consciente já ajuda muito, tá? Então, procura criar um hábito. Tocou o telefone, em lugar daquele, né, que nos geralmente fazemos, tocou o telefone, alô? Né? Simplesmente, né? Então, tocou, brim. Alô? Dá tempo, tá? Você pode respirar, tomar uma respiração consciente, tá? Apertou o botão para o elevador. Aproveitar aquele momento de espera para uma ou duas respirações conscientes, profundos. Né? Está no trânsito, parou para o farol, para o sinal fechado. Aproveita da oportunidade para uma respiração profunda, consciente. Né? Coisa simples. Tá bom? E realmente vai ajudar te vacinar contra levar o tombo quando a vida puxa o tapete. Tá bom? Perguntas, comentários? Eu vou dar um instante para dar uma olhada aqui. Isto. Soltar a pança. Né? Né? Realmente, soltar a barriga. Né? Não fica... Né? Para parecer magro. Né? Não, já... Pá. Deixa cair. Tá bom? Ok? Tem alguma pergunta, comentário, partilha? Tá? Estou de olho nos dois. Parece que talvez o YouTube está funcionando. Só que do volume não está dando sinal nenhum. Aqui no meu computador. Então não sei se o som está passando. Aparentemente tem uma pessoa assistindo no YouTube. ai, ai, essas tecnologias. Eu não sei por que, que o YouTube fica falhando tanto para mim ultimamente, né? Desde que eles mudaram o sistema. Eu assisto muitos simpósios e palestras no YouTube, parece que funciona bem para a maioria, mas no meu, nesse computador, tá cacas. Bom, mas pelo menos Facebook. Aí eu estou gravando áudio no tal de Castbox. Aí depois também passo os links. Ok? Bom, por enquanto não veio nenhum comentário, nenhuma partilha. Então vamos fazer o seguinte. Como alguns sabem, eu venho esses dias recitando um verso que tradicionalmente nós recitamos nos casos de doenças e falecimentos, que é o verso das 10 frases da Eterna Compaixão, tá? Então, nós começamos com 3 reverências. Ah, ok. Sim, então... Ah, essa coisa... Ok, tem uma pergunta aqui interessante. Essa coisa de reclamar da situação não é aquela criança querendo chamar a atenção? Não necessariamente. Mas, porque pode ser muito aquele lado... Cheio de opiniões. Não deveria ser assim. Eu não aprovo. Eu não estou gostando. Está errado assim. Né? Então, depende muito da situação. Né? Se a gente vai... Às vezes pode ser sim. A criança pedindo atenção. Ou querendo chamar... Esperneando, fazendo birra. Ou pode ser aquele lado julgadora, que é um pouco diferente, né? Então, aí, eu acho que a gente fala da pessoa dando um xilique, né? Então, tem esses dois, talvez outros jeitos também, né? Mas para mim a diferença principal seria isto, tá? Ok. É, sim, tem as pessoas que reclamam que estão na vitimosidade. Isso tanto faz ser criança, ser adulto, né? Mas o que está exatamente por trás dessa vitimosidade, aí pode até variar, né? Porque a vítima que está na rebeldia e julgando, não devia ser assim, e aquele que está chorando, coitado de mim, tá? Mas, então vamos lá. Então vamos fazer primeiro três reverências, as mãos palma com palma, né? Então palma com palma, fazer a reverência. A reverência tem o seguinte, tá? A gente não faz, né? Só abaixando a cabeça, né? Não, coluna reta, tudo, coluna reta. Tá? Então a cabeça também fica reta, ok? Então dignidade, né? De uma forma bem digna, bonito de ver, ok? Então, três reverências, aí o verso, eu faço o verso uma vez em japonês, uma vez em português e uma vez em japonês. Tradicionalmente, esse verso é recitado 3, 7 ou 21 vezes. Tá? Pode ser até 108, né? Mas haja fôlego. Mas aí sim, a gente usa pedrinhas para fazer a contagem, para controlar. Ok? Mas então vamos lá. Deixa eu checar. Alguém fez alguma coisa aqui no WhatsApp? Depois eu olho. Ok? Muito bem. Ok. Então, vamos palma com palma. Eu estou com outra ocupada para tocar o sino. Então, faço com uma mão. Mais. En me chukko kanungyo o kanse on namo butsuyo butsu inyo butsu en buppo so en joraku ga cho chonen kanse on bonen kanse on nen chushin ki nen furi shin kanse on om ra buddha em buddha aori shin direta im direta somos un kum buddha somos un kum buddha dharma sangha alegria pureza samaji de manya nossa mente é canseum a noite nossa mente é canseum nen pensamentos surgem da mente nen não separados da mente Kanse om namo butsu yo butsu in yo butsu en buppo so en joraku ga jo chonen kanse om bonen kanse om nen chushin ki nen puri shin. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente durante essa crise de coronavírus. Para os que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, motoristas de ambulâncias, policiais e todos os outros da linha de frente, também para os doentes e os falecidos, também proteção para esse membro de nossa comunidade na sua cirurgia. E desejamos que todos sejam banhados na luz do Dharma, para que junto com todos os seres, realizamos o caminho de Buda. Todos os Budas, através do espaço e do tempo, todos os Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna, Paramita. Muito obrigada pela atenção. Então, por favor, cuidem-se bem. Fiquem bem, fiquem saudáveis. Okay? E em paz. Muito obrigada. Então, concluindo aqui no Facebook. Sim, obrigada. Encerrando aqui.